a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Estamos de regresso, então, para a segunda hora do programa A Nossa Terra. E hoje já estivemos a falar do Dia de Todos os Santos, onde tradicionalmente se visita os cemitérios, onde repousam os nossos entes queridos. E por isso mesmo é o momento oportuno para darmos a conhecer o livro O Memorial do Cemitério de Monte de Arcos de Braga, Arte Tumular e os Seus Eméritos, da autoria da bracarense Alexandra Pereira de Castro. Ainda nesta emissão e nesta segunda hora, vamos divulgar o extraordinário trabalho de voluntariado desenvolvido pela Associação Hospitalários de São Lázaro, que diariamente serve o pequeno almoço a pessoas em situação de sem-abrigo durante todos os dias do ano. Já sabe, o desafio é para que continue desse lado por mais uma hora de boa conversa. Nós estamos por aqui, até perto do meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia de Todos os Santos e a Associação Hospitalários de São Lázaro.
Com o apoio
Flor de Mazagão, eventos e decorações à sua imagem.
Grupo Funerário Bracarense, continuamos ao seu lado como sempre estivemos.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Comigo já se encontra então a nossa primeira convidada, Alexandra Pereira de Castro, é autora e investigadora bracarense na área da genealogia, é dama de mérito da Sacra e Militar Ordem Constantiniana de São Jorge e membro da Associação da Nobreza Histórica de Portugal e da Academia Portuguesa de Ex Libris, sendo delegada no Minho desta academia. É também membro da Associação Portuguesa de Genealogia, do Instituto Português de Heráldica, da Academia de Letras e Artes de Portugal e académico de honor da Real Academia Sancti Ambrosi Martiris de Itália. Nos últimos 8 anos, brindou os bracarenses e amantes dos temas históricos com 4 livros, um deles, Memorial do Cemitério de Monte de Arcos de Braga, Arte Tumular e Seus Eméritos, que hoje está, de certa forma, enquadrado na temática da nossa emissão e, por isso mesmo, vamos dar a conhecer esta obra mais em concreto. Desde já agradeço a visita da senhora Dona Alexandra Pereira de Castro. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
Muito obrigada pelo convite, é uma honra.
Uma honra estar por cá, ainda bem. Na última década, como acabei de referir, publicou já 4 obras. Sabemos, e vamos ter a oportunidade de, mais à frente um bocadinho, falar que tem já preparada a edição de um próximo livro. Tem centrado a sua investigação sobre os diferentes temas históricos. Como é que tudo isto começou? Começar por nos enquadrarmos primeiro. Tudo começou por uma homenagem aos seus antepassados e não só, não é?
Exatamente.
Foi assim que surgiu o seu interesse por esta temática.
É assim, o interesse já o tinha há muito tempo, mas era um bocado aquele interesse básico de toda a gente de fazer a árvore genealógica. Simplesmente como eu tenho um espólio grande e na altura que comecei também tinha vários parentes já de alguma idade avançada com uma excelente memória, ajudaram-me também na recolha de histórias familiares e também eles de muito espólio, fotografias, documentos, escrituras, enfim, tudo isso que faz os meus livros serem diferentes, porque temos documentos que poderão ser únicos e que não Exatamente. Estão ao alcance de toda a gente.
Foi assim, então, que em 2016 recebeu um convite para escrever, portanto, este memorial Cemitério de Monte Arcos de Braga, Arte de Molar os Seus Eméritos. O que é que a motivou na altura? Quem é que lhe fez o convite já agora? E o que é que a motivou a aceitar? Porque Ora, é também um estudo muito diferente e particular, não é?
É, sim. Na altura eu fui convidada pelo, então, diretor do Cemitério Municipal de Braga, o Dr. Aureliano Albano. Ele já me conhecia há muitos anos, já tinha a minha primeira obra. Eu nessa altura já estava a preparar um segundo livro quando ele vem com este convite e eu obviamente aceitei, com muita dedicação o fiz, e durante cerca de um ano e meio foi uma investigação e um trabalho muito duro, posso dizer. Porque eu ia logo de manhã cedo para o cemitério, tanto a calcorrear o cemitério todo, a ver as secções, a ver as pessoas que lá estavam, como também a fazer a pesquisa nos livros dos enterramentos. Isto desde o início do cemitério, que foi desde o dia 2 de julho de 1870, porque ele abriu no dia 1. E, portanto, foram meses de intenso trabalho, mesmo de intenso trabalho. Quer fizesse sol, quer fizesse chuva, calcorreguei o cemitério vezes sem conta.
Foi um trabalho que nunca ninguém tinha feito,
não,
este levantamento.
Não, não. Este trabalho é, de facto, um trabalho inédito, porque recolhe as personalidades do cemitério na sua totalidade. E é transversal. Desde fidalgos da Casa Real, a comendadores, beneméritos, artesãos, políticos, parte cultural, social... E, portanto, abrange o cemitério na sua globalidade, ao contrário de outros que existem, mas apenas, por exemplo, nas Irmandades, que não é cá em Braga, que não temos, mas no Porto e em Lisboa poderão existir pequenas publicações que dizem respeito a determinadas Irmandades e determinadas secções.
Portanto, aqui foi feita uma investigação exaustiva.
Exatamente.
De quem está sepultado no nosso cemitério. Perguntar que de facto encontrou uma grande variedade de personalidades em Braga que tiveram um papel fundamental na sociedade bracarense e até no país. Quer-nos falar um bocadinho destas personalidades, daquelas mais marcantes?
Exato, posso dar dois ou três exemplos, porque de facto, como calculo um livro de 700 páginas, estamos a falar de centenas de personalidades. E posso mencionar, por exemplo, o Dr. Manuel Monteiro, que foi um vulto da Primeira República, foi também o primeiro governador civil do Distrito de Braga, foi conferencista, magistrado, escritor, diplomata, ministro do Fomento, enfim, teve um papel muito lato na nossa sociedade. Outro nome que me suscitou bastante curiosidade foi o nome de uma senhora, Rosalina Gomes Leite, que eu vi o jazigo, vi o nome, apontei e depois fui pesquisar, e a surpresa foi total. Quem foi esta mulher? Era uma pessoa de temperamento muito forte e decidido. Atenção que estamos a falar de uma senhora que nasceu no século XIX. Foi lutadora, mulher livre, e destacou-se na sociedade de então, porque estamos a falar realmente em finais do século XIX e início do século XX, numa situação que hoje é vulgar, mas na altura não era. Ela era uma fervorosa republicana. Apesar de ter sido educada religiosamente pelos pais, a partir do momento que casa com um republicano do Porto, ela transforma a sua forma de ser e de estar e de pensar, e, portanto, o republicanismo para ela era fundamental nessa altura, porque ainda estávamos em monarquia, não é?
Sim, sim.
E, portanto, essa senhora ia a comícios, ia a manifestações, o que, como devem calcular, era um escândalo para a sociedade de então, nomeadamente a bracarense, porque sempre foi uma cidade de Braga muito católica, muito conservadora, e, portanto, isto saía dos parâmetros normais. E o que é curioso, por ela ser assim, quando faleceu, foi o primeiro funeral civil que existiu no nosso cemitério. Muito não bem. Houve acompanhamento de padre, não houve nenhum serviço religioso e vieram republicanos de vários pontos do país assistir ao funeral desta senhora.
Muito bem. E, portanto, embora, é muito desconhecida da grande maioria dos bracarenses.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E aquilo foi uma surpresa total para mim, como é evidente, não é? Porque é uma senhora que merece destaque por
Exatamente.
Isso, porque na altura fazer-se uma coisa destas era assim impensável, não é? As senhoras tratavam dos filhos, da casa, enfim.
Não tinham esta presença ativa até
nada,
politicamente.
Nada. E esta Exatamente. Senhora de facto teve-o e manteve as suas convicções, independentemente das ideias familiares, não é?
Muito bem.
Pronto. Outra pessoa, claro, depois temos o António Santos da Cunha, os poetas João Penha, Alberto Madureira, a escritora Maria Undina Braga, o mestre José Veiga, grande caricaturista e que fazia desenhos e placares para o São João, por exemplo. O comendador Nogueira da Silva, como sabem, foi o fundador da Casa da Sorte. A dona Maria José Ogando, que foi a fundadora do Colégio de Belém, que aliás está aqui à nossa frente, as antigas instalações. E depois temos também o Barão da Gramosa, o Cónigo José Narciso Rebelo, todos grandes beneméritos desta cidade que fizeram obras notáveis e que ficaram não só para Braga, mas como para o país inteiro, porque depois são obras que são vistas por todos. Temos o escultor João Evangelista, um mestre da escultura religiosa bracarense, também ele, o escultor António Cândido Pinto, pessoas que faziam imagens para as igrejas e não só, de grande qualidade, de grande beleza. Também posso referir o empresário António Magalhães Marinho, que foi o fundador da Aviação Automotora, uma das grandes empresas de transporte coletivo na altura de passageiros do norte de Portugal, não era só de Braga. Temos também o Dr. José Sousa Machado, distinto investigador e genealogista, escritor, enfim, são realmente um conjunto enorme, muito alargado, de personagens e personalidades da nossa
umas
cidade.
Umas mais conhecidas,
obviamente,
outras menos conhecidas,
claro,
como foi
claro.
O caso desta senhora que encontrou.
Foi
acaba
uma surpresa
por passar
total.
Um bocadinho despercebida aqui na nossa história
é
mais
verdade.
Recente. Os cemitérios, disse-nos e muito bem que passou dias inteiros, um ano inteiro a calcorrear o cemitério Monte Arcos, que acaba por ser também, são espaços de arte tumular de alguma referência. Quero-nos também falar um pouco sobre o que encontrou. Sei que registrou em fotografia.
Sim, e basicamente é isso, porque assim eu não sou especialista em arte, não sou especialista em arte tumular, mas tenho olhinhos e olho e gosto ou não gosto, pronto. E este livro, de facto, no final tem uma grande seleção de fotografias dos mausoléus mais emblemáticos, jazigos capela, jazigos caixa, porque temos ainda, graças a Deus, um espólio bastante interessante no nosso cemitério. Porque as pessoas, quando vão ao cemitério, é evidente, ainda por cima, agora no dia 1 de novembro e 2 de novembro, com aquela perspectiva triste, é evidente, tem lá os entes sepultados, não é? No entanto, temos que ver os cemitérios para além disso. Não são só dor, mas são também locais de culto, de homenagens, e muitas vezes positivas, porque
claro
estamos a homenagear pessoas que merecem.
E neste dia 1 também de encontro de famílias.
Exatamente, até porque o dia 1 é um dia de Todos os Santos, é um dia de alegria.
Exatamente.
O dia 2 é que é dia dos fiéis defuntos.
É verdade.
Simplesmente, pronto, como não é feriado, compreende-se que as pessoas façam as romagens aos cemitérios
neste
dia 1,
exatamente.
Não é? Mas, de facto, nós temos que entrar no cemitério, tirando estas datas específicas, e olhar para eles, de facto, como se fossem museus ao ar livre. Porque é isso que se trata. As pessoas se entrarem num cemitério de maior ou menor dimensão e começarem a observar aquilo que lhes aparece, vêm obras de arte fabulosas de grandes artistas, de grandes escultores, muitas vezes desconhecidos da maior parte do público.
Exatamente.
E é pena, porque de facto, se nós vamos visitar um museu, dentro de portas, porque é que não havemos de visitar um cemitério?
Exatamente. E há alguma obra que, ou alguma sepultura que lhe tenha marcado especialmente?
Olha, um dos mausoléus para mim mais fabuloso que lá temos é sem dúvida o mausoléu dos combatentes da Grande Guerra. É um mausoléu fabuloso. Temos também os dois mausoléus, que aliás são idênticos, à entrada do cemitério. Ao lado direito temos o Visconde do Raio, que está sepultado, e depois o outro de outras famílias. Temos também o dos Viscondes da Gramosa, que é quem entra no cemitério, fica ao fundo do lado direito, também é um mausoléu imponente, e depois muitos outros jazigos, capela, lindíssimos, nas várias secções.
Muito Pronto. Bem. Fica então aqui este registro, esta riqueza no que diz respeito à arte tumular que existe também no nosso cemitério. Sabemos que tem preparado para muito breve a publicação de um novo livro, já existe até convite, e aproveito a sua passagem por cá, da Alexandra, também para lhe perguntar que obra é esta que já tem data marcada, o que é que nos pode falar, o que é que podemos encontrar nesta sua nova obra?
Ora bem, esta nova obra tem um título, para já, muito curioso, acho eu.
Sim, sim, já tive.
E pelo feedback que tenho tido das pessoas que o têm...
Genealogia das Coisas, um baú de memórias.
Exatamente. Isto, no fundo, é quando se abre um baú dos nossos antepassados, eu, pelo menos, como genealogista, e algo curiosa, é interessante a pessoa abrir e dizer... O que é que isto tem cá dentro? Quais são os mistérios? Quais são as peças que estão aqui? Porquê é que os nossos antepassados guardaram determinadas peças? E, portanto, no fundo é disso que se trata. É a pessoa abrir o baú e ter lá preciosidades, umas alguma valiosas, outras nem tanto, mas invulgares, não é? Pronto. E de maneira que a genealogia das coisas, um baú de memórias, é, no fundo... dar um bocadinho, não a história do próprio objeto, que muitas vezes também não a sabemos, mas o porquê de existir aquele objeto ali, por exemplo, uma máquina de escrever. Máquina de escrever, para os nossos jovens de hoje em dia, olham para aquilo muitas vezes e perguntam, mas o que é isto?
Nem sabem o que é,
porque exatamente. Nem sabem para que é que serviu. Os candeeiros a petróleo que se usavam de antes e que hoje em dia... alguns de muita beleza estão eletrificados, outros não, e que as pessoas ficam a imaginar, não havia luz, iluminávamos desta maneira. Enfim, montes de objetos, peças raras, tenho aqui essa bola, que é uma bola em vidro fabulosa, menus, por exemplo, aqui faz parte, um menu em seda,
que giro.
Pintado à mão, estamos a falar, este é de 1906, maneira que estamos a falar assim de peças diferentes.
Mas também peças que foi estudar da sua família ou onde
Sim,
é que...
Sim, algumas são dos meus antepassados, outras são de pessoas que me facultaram o seu espólio. Mas também temos revistas com publicidade antiga, porque antigamente a propaganda, que era assim
Exatamente,
que se dizia,
era.
Hoje em dia é publicidade, mas antigamente do meu tempo ainda era propaganda. E havia propaganda... deliciosa, desculpando-me
Exatamente,
o termo,
sim.
Pronto, que não tem nada a ver com a de hoje em dia. Os papéis de carta, antigos, envelopes, que eram de um requinte e de uma beleza incrível a maior parte deles, agora não, é tudo por computador, é tudo igual, não tem beleza nenhuma, não é? As pagelas fúnebres, por estarmos agora também a chegar ao dia 1 de novembro, as pagelas fúnebres, quando as pessoas faleciam, havia normalmente... como se faz hoje em dia, a pagela, simplesmente é tudo por computador, é quase sempre a mesma coisa, muitas delas até muito mal feitinhas, mas as pagelas de antigamente não, eram uns cartõezinhos com uma cercadura preta, que podiam ou não ter a fotografia da pessoa que faleceu, o texto, mas tinham outro requinte, eram mais belas, na minha perspectiva. Eu, como faço coleção dessas pagelas, refiro-as porque... é diferente. E pronto, e coisas assim que aparecem nos baús.
Muito bem, e portanto fica aqui este convite depois, que é já no dia vai 3. Ser lançado em Lisboa, não
Isso,
é?
Também, desta vez é, exatamente.
Com a presença também aqui da Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte, Duque
exatamente.
De Bragança. E depois, onde é que os interessados que hoje nos estão a ouvir poderão encontrar o seu livro? Já está disponível
em princípio em sim, mas eu primeiro vou fazer apresentações. Irei fazer seguidamente uma no Porto, mas ainda não tenho data, outra em Ponte Lima e em Braga, pode ser que me convidem também.
Fica aqui já.
Porque às vezes os santos da casa não fazem milagres, não é? Faço primeiro fora, pode
normalmente
ser
é sempre assim.
Alguém me convide.
Alguém que surja o convite para apresentar também
exatamente
a sua obra, até porque falámos de uma investigadora bracarense e que é cá de Braga, faz todo sentido que também possa apresentar
também acho, também
o seu
e
último livro.
Estamos a falar
cá
de uma obra grande. É uma obra também com cerca de 490 páginas.
Muito
estamos
bem.
Estamos a falar de uma obra com grande envergadura.
Muito bem. Doutora Alexandra, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Desejamos que tudo corra bem.
Muito obrigada.
E que em breve possa, de facto, estar cá em Braga a falar sobre esta sua obra.
Esperemos que sim.
Sobre este seu último livro, Genealogia das Coisas, um baú de memórias.
Obrigada.
Muito obrigada e muitas felicidades.
Obrigada e eu também pelo convite. Até à próxima. Obrigada.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
Mais saber. andei. Dias que foram longos e noites que nem contei. A lutar para ter justiça como lá. Às vezes rogo pragas de os ver assim. Uma faca dentro de mim. Sei que estou velha e doente, mas para ver o mundo girar de um modo diferente, ainda sei gritar e arreganhar o
Porque na nossa missão damos sempre voz ao que de bom acontece e se faz no nosso concelho, é o momento certo então para darmos a conhecer o Pão de Lázaro. É um projeto que nasceu em maio de 2019 pelas mãos da Associação Hospitalares de São Lázaro, com o grande objetivo de servir diariamente o pequeno almoço a pessoas em situação de sem-abrigo durante todos os dias do ano. Connosco já se encontra então o Jorge Teixeira, ele é coordenador do voluntariado da Associação Hospitalares de São Lázaro, que nos vai dar a conhecer melhor este projeto. Começar por agradecer ao Jorge a sua presença na nossa emissão, obrigado, na emissão deste domingo, e começarmos precisamente pelo projeto Pão de Lázaro. Surgiu em maio de 2019. Em que contexto surgiu este vosso projeto e quais eram e são os vossos principais objetivos?
Muito bem, muito obrigado pelo convite e por esta possibilidade de também divulgarmos um bocadinho a nossa associação e o trabalho que fazemos. Este projeto do Pão de Lázaro surgiu em 2019, a associação já é um bocadinho mais antiga, pouco também, que surgiu em 2016, na altura do ano da misericórdia, como forma de algumas pessoas tentarem concretizar as obras de misericórdia. E uma das obras de misericórdia é dar de comer a quem tem fome, precisamente. E pronto, fomos vendo que havia esta população de pessoas em situação de sem-abrigo, já tinha algumas respostas na cidade de Braga. No entanto, o pequeno almoço era uma das partes do dia, das necessidades que não estavam asseguradas. E então surgiu esta ideia de fazer o Pão de Lázaro, que era precisamente na altura dar o pequeno almoço às pessoas em situação de sem-abrigo. Mas cedo fomos vendo que atrás de uma necessidade vem outra necessidade e nós tentámos responder às necessidades que as pessoas apresentavam. O pequeno almoço começou nessa altura, foi muito bem acolhido pelo Sr. Dom Jorge Ortiga, que aliás foi ele que deu o nome à iniciativa, foi ele que o batizou. E pronto, estivemos durante mais de um ano a fazer esta resposta, digamos, social. Depois, na altura da pandemia, pronto, as coisas complicaram-se um bocado para estas pessoas, não é? porque são pessoas que a maior parte delas vive na rua. Só fazer aqui um parênteses, para além de pessoas em situação de sem-abrigo, começaram-nos a aparecer pessoas, nós já sabíamos que isto ia acontecer, começaram-nos a aparecer pessoas que, apesar de terem onde viver, tinham muito poucos recursos. Portanto, há muitas pessoas, há uma franja da sociedade que vivem em casas, pronto, a quartos alugados, pronto, não vivem propriamente na rua, mas na prática têm muito poucos rendimentos, ou quase nenhum, para viver durante o mês. E começaram a aparecer, pronto, e foram muito bem acolhidas também, pronto, nós não pedíamos identificação, não pedíamos situação.
Era isso mesmo que eu ia perguntar. Portanto, nesta primeira fase dos pequenos almoços, apareceram logo muitas pessoas, como é que essas pessoas
começaram a aparecer pouquinhas, envergonhadas, pouquinhas, depois mas foram passando palavra. Nós também falámos com algumas das associações que em Braga trabalham com este tipo de situações, com a Cruz Vermelha, com a Cáritas, que também foram encaminhando para lá. Mas depois a maior parte das pessoas apareceu pelo passo-palavra.
Uhum.
E pronto, são muito bem acolhidas, os nossos voluntários são muito acolhedores e pronto, não fazemos perguntas indiscretas, pronto, acolhemos a pessoa com as necessidades que tem. Algumas gostam de falar, pronto, nós falamos, falam connosco e pronto, e neste momento já são amigos, não é? Para além dos voluntários, os voluntários também já são amigos. E pronto, começaram-nos a aparecer então pessoas de estratos sociais muito pobres. Na altura percebemos também muitas pessoas desempregadas que depois desapareciam, pronto, quando tinham outras condições de vida, desapareciam.
Okay.
Era uma resposta que era transitória e congratulámos-nos com isso. Depois, na altura dos confinamentos, estas pessoas que vivem, a maior parte delas, da rua e na rua, não é? Porque estacionam os carros, porque pedem esmola, porque vão pequenos restaurantes, a pequenos bares para fazer as suas refeições, deixaram de ter resposta. E então começámos a perceber que, para além do pequeno almoço, era preciso também dar outro tipo de respostas. E
para durante o dia.
Para durante o dia. Começámos então a fazer uns pequenos lanches que as pessoas levavam consigo para comer durante o dia. E pronto, neste momento se calhar o peso é igual, pronto, os pequenos almoços e os lanches, como nós chamamos, o peso é igual em preparação. Depois, nessa altura também que estava tudo fechado, as pessoas não tinham onde trocar roupa, às vezes viam-se aflitas para encontrar roupa e começámos também a juntar isto, os voluntários automaticamente começaram a juntar as suas roupas e a pedir aos amigos. E pronto, começámos também a dar este serviço de resposta em roupas, em cobertores, em sacos-cama, em edredons. Na altura do inverno isto foi muito importante. E neste momento, pronto, começámos pequenos almoços, já temos os lanches e neste momento também temos um pequeno serviço de roupa que nós
muito
juntamos.
Bem.
Roupa e calçado. E pronto, também deixo aqui o apelo, quem tiver roupa de inverno, principalmente roupa de inverno, quente, cobertores, sacos-cama, tivemos reações, as pessoas choravam mesmo quando viam que tinham abrigos para ficar de noite mais confortáveis. Uhum. Foi uma coisa muito emocionante mesmo.
Muito bem. E todo este trabalho é feito, de facto, por voluntários.
Sim.
Como é que foi criado este grupo de trabalho?
Olha, no princípio isto parecia que ia ser muito difícil, porque pronto, não tínhamos assim, digamos, grande massa crítica. Então pedimos ajuda ao Banco Local de Voluntariado aqui de Braga. E apareceram-nos imensas pessoas interessadas em colaborar, algumas que estão ainda hoje, pronto, a maior parte delas mantém-se há 2 anos e meio, não é? A colaborar connosco diariamente. E depois umas pessoas foram chamando outras, conheciam mais alguém, depois também nas redes sociais apareceram algumas pessoas a querer colaborar em géneros e outras a querer colaborar com tempo livre. Pronto. E então fomos fazendo uma equipa, que neste momento já é uma equipa bastante sólida e coesa. Pronto, há pessoas que estão uma vez por semana, há outras que estão 2 vezes por semana. A maior parte das pessoas, pronto, é uma vez por semana que colabora connosco, porque é um horário um bocadinho aborrecido, que é das 8 às 9, 9 e pouco da manhã. E pronto, temos um grupo de trabalho muito, muito bons, que acolhem muito bem as pessoas, que também funcionam muito bem entre si enquanto voluntários e se vão revezando, às vezes se algum não pode, pronto, não é que seja obrigatório as pessoas irem todos os... Pronto, pedimos que haja um compromisso, não é?
Claro.
Que haja um compromisso, mas depois se as pessoas precisam de faltar, os outros elementos vão-se revezando e vão-se ajudando mutuamente. E é um pouco isto, pronto. Depois, para além das redes sociais ajudarem também a esta sinalização de situações e suscitar a resposta de voluntariado das pessoas, também utilizamos um bocadinho as redes sociais para pedir aquilo que nos falta, não é?
Que era isso mesmo, portanto, é. Estes pequenos almoços, estes lanches que os vossos utentes tanto necessitam, como é que vocês arranjam estes bens? Têm alguma instituição que vos apoia? Vivem muito também da caridade de quem quer ajudar?
É isso mesmo. Assim, a maior parte das coisas é comprada com a ajuda das cotas dos irmãos da associação, não é? Porque serve para comprar as coisas de primeira necessidade. Tínhamos algumas empresas que nos davam alguns géneros, pronto, depois as empresas também vão às vezes deixando de dar, não é? Temos uma empresa que nos oferece fruta, temos uma empresa que também nos oferece pão e bolos, mas depois o resto é um bocadinho na base da solidariedade. A Cruz Vermelha também nos ajuda com alguns géneros, quando tem, mas depois os próprios voluntários às vezes cotizam-se, outras vezes pedem, pronto, a empresas ou pequenas empresas que sabem que têm excedentes e que nos podem ajudar. A Rifu também muitas vezes também nos ajuda com pão. E pronto, e muitas vezes é assim, é sem contarmos, há uma pessoa que vai e deixa umas latas de atum, umas latas de salsicha. Pronto, e às vezes vem mesmo a calhar, porque às vezes só temos o pão e a manteiga e aparece-nos generosamente.
Quem vos quiser ajudar e aproveitar também este bocadinho de tempo de antena que temos, como é que podem fazer? Portanto, dizer onde é que estão sediados?
A nossa sede é nos anexos da Igreja dos Terceiros, portanto ali por trás da arcada. Ao lado da igreja há um portão, tem lá uma placazinha discreta que diz Pão de Lázaro. Aí estão os nossos voluntários todos os dias, de segunda a segunda, portanto não há feriados, todos os dias das 8 às 9. Se alguém, pronto, porque é um horário que às vezes nem toda a gente consegue, se quiserem deixar, podem nos deixar também durante o dia com o sacristão da igreja, que nos, depois nos deixa no nosso espaço, porque o espaço é contigo. E há muitas pessoas que fazem isso, pronto, passam durante o dia, vão deixando roupa, só fazer uma ressalva, nós roupa, o que pedimos é roupa de homem, porque senhoras praticamente não nos procuram, não é?
Ok.
E portanto a roupa de homem é mesmo muito necessária, calçado, então agora vem o tempo de frio, o tempo de chuva, então ainda mais necessário é.
Muito bem.
E portanto se tiverem pão de forma, leite, enlatados, pronto, tudo o que sirva para... Às vezes há pessoas que agora neste tempo tiveram fruta, né, nos seus quintais, foram-nos levar, também é muito apreciada pelos utentes e, portanto, estamos disponíveis sempre a receber com muita agradecimento.
Este projeto Pão de Lázaro tem 2 anos e meio, feito por voluntariados. Há alguma história que tenha presenciado, que o tenha marcado e que queira partilhar connosco?
Olha, há sim uma que agora de repente me lembrei, foi logo no princípio, mas houve um senhor que se tornou muito próximo dos voluntários, então eles descobriram qual era a data de nascimento do senhor e no dia do aniversário levaram-lhe um bolo e o senhor ficou, um bolo com umas velas e o senhor ficou muito reconhecido, ficou muito contente. Depois, é que também já lhe disse, na altura da entrega dos sacos-cama, foi também uma altura muito marcante, os voluntários, pronto, estavam todos muito comovidos com a reação das pessoas. Histórias, pronto, há assim, todos os dias há assim, não é? uma coisa que marca aquele grupo. Temos uma coisa muito interessante, é que temos voluntários, alguns liceais e alguns jovens universitários, e nota-se que eles, que aquilo mexe com eles e que os ajuda muito também a crescer, não é? E os voluntários e os utentes reconhecem também esta... São agradecidos. Sim. A estas pessoas novas que podiam estar a fazer outras coisas, que podiam estar naquela hora, podiam estar a dormir. E que tiram uma horinha da sua semana para vir estar com eles. E isto são gestos e são atitudes que eu acho que fazem a diferença na juventude e na...
Muito bem. Né? Um projeto que acredito que seja para continuar.
Sim, esperamos que sim. que se, é assim, por nós voluntários é para continuar. Agora também, pronto, se continuar a generosidade das pessoas em apoiar-nos, de facto, podemos ajudar melhor, não é? E portanto, deixo aqui também mais uma vez este apelo.
Falar só, mesmo para terminar, que eu até me ia passar aqui, mas realmente falar da Associação Hospitalar de São Lázaro, que falou-nos que não é muito antiga.
Sim, foi em 2016. De 2016.
Perceber também que associação é esta? É uma associação de cariz religioso ou não?
Sim, é uma pessoa coletiva de canónica, pronto, é uma associação de fiéis, a maior parte das pessoas são católicos, né? Mas não tem por que ser, né? Pronto, sendo que o cariz da associação é o cumprimento das obras de misericórdia, né? Esta foi a primeira iniciativa assim visível. Começámos também a fazer algumas diligências para tentar responder às necessidades da terceira idade, mas pronto, são coisas mais complicadas e que exigem alguma legislação e algum cuidado com as questões legais, e pronto, estamos a tentar também dar a resposta na área da terceira idade, mas de facto o primeiro projeto assim mais visível foi
o Pão de Lázaro,
não é? Pronto, penso que a associação, pronto, está para continuar a tentar responder às necessidades da nossa cidade, não é? Vamos ver o que é que se consegue fazer, porque todos estes tempos foram difíceis, não é? Do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e vamos, pronto, estamos aqui para responder ao que for possível dentro das condicionantes que temos, não é? Porque é uma associação de voluntários, é uma associação que trabalha com as cotas dos seus irmãos, que também não são muitos, e portanto muitas vezes não é muito fácil responder de imediato às necessidades, que são tantas, não é?
Mas tem de facto este projeto que acaba por colmatar aqui uma necessidade do vosso público-alvo.
Sim.
Pessoas que estão na franja da sociedade e que naturalmente necessitam de todos os apoios. Estão de parabéns, fica aqui então lançado este repto a quem nos ouve para ajudarem o Pão de Lázaro. Podem-vos encontrar, vamos relembrar mais uma vez, sempre na vossa sede, todos os dias, que fica na Igreja dos Terceiros.
Dos Terceiros, certo.
Muito bem.
Por trás da arcada, pronto, naquele pequeno largo, esperemos encontrar lá muitas pessoas.
E também na página do vosso Facebook, podem sempre encontrar-vos.
Sim. Podem nos contactar através da página do Facebook, ou para alguma entrega de alguns géneros, ou para, se quiserem conhecer o nosso projeto, há pessoas que vão e que querem conhecer, outras que se querem comprometer, e portanto temos todo o gosto em acolher todas as pessoas.
Os que querem ajudar também. Muito bem. Muito obrigada então pela sua presença.
Muito obrigado,
votos de muitas felicidades.
Obrigado,
e até uma próxima oportunidade.
De
nada. Obrigada. E é então com este repto e com esta mensagem que concluímos a nossa emissão deste domingo. Agradeço a presença dos nossos convidados em estúdio, desejando-lhes maiores sucessos e felicidades. Quanto a si que esteve desse lado, obrigada pela sua companhia. Já sabes, estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.
Tá saindo de noite. deixo uma estrada de prata aberta para eu passar. Deixo uma estrada de prata aberta para eu passar. Ondas, não paro de caminhar. O longe é sempre mais longe, ai de mim se me cansar. Caminho por sobre as ondas, não paro de caminhar. O longe é sempre mais longe, ai de mim se me cansar. Move o meu sonho comigo, sem te poder encontrar. Deixo uma estrada de prata aberta para eu passar. Deixo uma estrada de prata aberta para eu passar.